Vamos a Mateus capítulo 26. Eu vou ler do 47, versículo 47 ao 53. Então, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 47 em diante. Diz assim: falava ele ainda, no caso ele, Jesus, e eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Agora o versículo que eu quero enfatizar: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Vamos parar aqui. Neste momento crítico, em que Pedro, aqui não diz o nome, mas outros evangelhos nós sabemos que é Pedro, ele fez algo que dava até a impressão que estava querendo defender Jesus ou coisa assim, mas talvez até tivesse essa intenção, mas não era legal, no sentido de que Jesus estava sendo preso por enviados dos sacerdotes, dos grandes da religião judaica lá. Claro, errado por prender a Jesus Cristo, mas no sentido, era legal a prisão deles, pelo menos até fazerem o julgamento todo errado, aí passou a ser realmente uma farsa. Mas Jesus não aprovou o que Pedro fez, embora eu não quero jogar o foco nisso. O foco que eu quero jogar é esse: Pedro, se eu quisesse, eu teria outro recurso, muito maior do que tua espadazinha, ou a espadazinha dos outros 10 apóstolos. Eu teria anjos ao meu dispor. Eu pediria ao Pai e ele me mandaria neste momento. Ele não iria encomendar para ele examinar e ver se tinha disposição lá, efetivo militar e tal. Ele mandaria imediatamente uma multidão de anjos para me proteger. Eu quero jogar a luz no peso da oração na vida do crente, na vida de quem tem Cristo. E quem tem Cristo tem Deus como Pai, do jeito que ele tinha. E ele falou aqui como homem. Ele era Deus e homem, ao mesmo tempo, duas naturezas. No aspecto divino, ele estava esvaziado do uso pleno dos seus poderes. E às vezes a gente vê mais o aspecto divino dele, às vezes mais o aspecto humano. Aqui nós vemos claramente o aspecto humano dele. Eu poderia pedir ao Pai e ele me mandaria. Então, eu tenho muito poder a orar a meu Pai e pedir ajuda. Aí nós lemos lá em Hebreus 1:14 que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço dos que são filhos de Deus. Então, essa realidade de Jesus Cristo, do terreno aqui e o celestial lá, e ele fala com a naturalidade, como se uma coisa não impedisse a outra, como fosse, se eu quisesse, eu pediria agora, e meu Pai mandaria agora para cá, para esse ambiente aqui, muitos anjos, para me livrarem desses guardas todos. Ele fala com a naturalidade dos dois reinos, daqui e do céu. Ele fala assim, ele sempre fez isso. Nós que somos discípulos dele, temos o mesmo recurso da oração. Nós temos o poder do nosso Pai à nossa disposição. Nós somos incentivados a orar por coisas grandiosas. Ora, se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, pediríamos uma rocha, uma montanha para sair de um lugar e para o outro, ela iria. Então, o poder da oração é muito grande. Muito pode, pela sua eficácia ou pelo seu poder, a súplica do justo. Então, nós somos incentivados, muito incentivados, a pedir por coisas muito ousadas. Porque temos um Pai que manda, se quiser, na hora, imediatamente. Para Ele não tem falta de poder, não tem falta de condições, não tem falta de suprimentos, não tem falta de nada. É só Ele querer. Então, a primeira lição que eu quero tirar desse texto aqui é esse aspecto do recurso que ele disse que teria, se ele quisesse utilizar, e que nós também temos. Ele não disse, nesse contexto, ele não falou isso, mas como eu acabei de comentar, a Bíblia toda nos incentiva, nos ensina e nos incentiva a usar abundantemente, ousadamente, o recurso da oração. Agora vem a segunda parte que eu quero falar. Alguém poderia perguntar, talvez o próprio Pedro ou algum outro dos apóstolos dele: Senhor, se tu podes, como tu acabaste de dizer, e com tanta naturalidade, pedir ao Pai, e ele mandaria imediatamente uma multidão de anjos, por que tu não pedes? Estamos aqui nesse sufoco, tu preso, traído aqui por esse nosso colega, que se dignou fazer algo tão repulsivo desse, e estão te prendendo como se tu fosses um bandido qualquer, e isso é a situação que tu te encontres aqui, que coisa indigna. Pois pede ao teu Pai Celeste, que ele mande agora mesmo muitos anjos para te livrar. Por que tu não fazes isso? Resposta no versículo seguinte. Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Enquanto ele fala do poder tremendo da oração, ele imediatamente completa. A oração tem um fator limitador, e esse fator é a vontade de Deus, os planos de Deus. Está previsto nas Escrituras, falando do Velho Testamento, que o Messias haveria de vir, que iria sofrer. Tem passagens quase como se o profeta Isaías, no caso, estivesse vendo Jesus Cristo crucificado na cruz, descrevendo palavras dele, é impressionante, séculos antes dele vir. Então estava predito que viria o Filho de Deus, o Messias de Israel, e que ele iria sofrer, e esse fato impediu, ou desanimou, ou fez com que Jesus dissesse: não vou usar o recurso da oração, de pedir ao meu Pai ajuda, porque eu sei que não é a vontade dele. A vontade dele é que eu passe por isto, que eu seja entregue, que eu sofro. Eu disse para vocês, tenho dito nos últimos dias, que o Filho do Homem iria ser entregue para ser crucificado. Eu tenho dito para vocês claramente, Jesus teria falado isso, e ele disse de fato. Então, não vou usar esse recurso da oração, porque o meu Pai não quer assim, que eu peça anjos agora. Não, vai ter a hora de usar anjos, mas não agora. Então, vem a segunda lição para nós, é o respeito, o acatamento total à vontade de Deus. É assim que Ele quer, então, que assim seja feito, com a minha vida, com a minha saúde, com a minha morte, com a minha família, com tudo meu. É assim que vai ser. Claro, nós não temos detalhes do que vai acontecer conosco no nosso dia a dia, no nosso particular. Então, enquanto não ficar evidente para nós um desejo de Deus quanto à nossa própria vida, podemos orar, podemos pedir a Ele ajuda e tudo, mas quando ficar claro para você que lhe impõe, Deus lhe impõe passar por um certo sofrimento, uma certa situação, não tem jeito, os médicos confirmaram os exames, ou aquele ente querido já foi embora mesmo, partiu, não teve jeito, ou isso, ou minha lojinha pegou fogo e não tinha seguro, está ali destruída, não tem jeito. Então, vou passar por isto. Que Deus seja louvado por isso. Não vou orar para Deus desfazer, ou reverter, ou reclamar de Deus. Ou... Baixa a cabeça diante de Deus e diz, amém. Quando se trata de uma coisa que está predita nas Escrituras, aí que nós temos liberdade não, temos a obrigação de reconhecer e dizer, eu não vou ultrapassar isso aqui. Orar por uma coisa ilícita, por exemplo. Nós somos muito tentados no mundo deste aqui, todo errado, todo, como diria um amigo meu, destrambelhado, né? Tudo é ao contrário, tudo é pernicioso neste mundo. Então, às vezes, nós temos tentado orar por uma coisa que nós sabemos que não é lícita. Então, é exatamente uma situação dessa. Não, eu tenho recurso da oração? Tenho. Mas eu não vou usar. Por quê? Porque o que eu vou pedir, eu já sei que não é o que Deus aprova. Então, por que eu vou pedir? Eu poderia pedir uma legião de anjos, aliás, 12 legiões de anjos, mas eu não vou pedir. Por quê? Porque eu sei que meu Pai não aprova. O que Ele quer é muito sofrimento para mim. Jesus falando, até eu morrer. Daqui a algumas horas naquela cruz terrível. Vou passar por isso. Então, quando o crente vê, e sabe que a vontade de Deus está ali, ou revelada, ou pelo menos dentro do seu coração, para uma coisa mais particular, respeite. E saiba que o recurso da oração naquele momento não deverá ser usado, a não ser oração para pedir forças, como ele pediu forças no Jardim do Getsêmani, pouco antes dali, aí é outra história. Mas para você pedir uma coisa que você sabe que não é a vontade de Deus, não faça isto, é grave. E você vai passar por experiências desagradáveis, difíceis, e não vai ser bom. Aliás, alguém poderia perguntar, eu não iria saber responder nunca. Mas se ele tivesse pedido, mesmo sabendo que o Pai queria que ele passasse por aquele sofrimento, pedido a legião de anjos. Bom, é uma pergunta hipotética, porque impossível. É impossível acontecer. Jesus encontra a vontade do Pai dele. E eu não teria resposta para isso. Mas o fato é que ele parou respeitosamente, daqui eu não passo. Então, irmãos, fica esta lembrança dupla. O poder da oração, o recurso fantástico, até o ponto de pedir, Senhor, manda anjos me protegerem. Porque lá diz, repetindo, que eles são espíritos enviados a nosso serviço, espíritos ministradores, que ministram, que trabalham, enviados para nós. Nós podemos estar cercados de anjos agora que é ao nosso redor. Como Eliseu estava, e ele chegou ao redor da cidade, nos montes que olhava a cidade, e ele viu ali o exército celestial ao redor. E o ajudante dele não tinha visto. Aí ele orou e disse, Senhor, abre os olhos aqui dele. Quando o outro olhou também, disse, aí viu que ele estava protegido. Então, a realidade angelical, celestial, ela está ao nosso redor. E demoníaca também. Atividades angelicais, no sentido, tanto anjos benignos como malignos, são realidades que estão ao nosso redor, a gente não vê, não enxerga, muito misterioso, nem devemos ir fundo para descobrir que a Bíblia não revela, mas são realidades. E Jesus usou isso com muita naturalidade. Eu posso pedir agora, ele manda um bocado de anjo me ajudar aqui, mas eu não vou. Então, use o poder da oração, use de uma maneira farta, de uma maneira ousada mesmo. Ao mesmo tempo, não saia do tom. E o tom é de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, por esse exemplo magnífico que o Senhor Jesus Cristo aqui nos ensinou sobre oração. Interessante que a gente talvez nem pensasse nesse tema de oração, num momento tão traumático aqui, o próprio Jesus preso, traído, e aquela confusão, Pedro cortando a orelha do homem, e cai no chão, Jesus apanha, e depois cola miraculosamente, todo aquele tumulto grande ali. Aí nós temos uma lição de oração da parte de Cristo. Não, não vou pedir ao meu Pai, não. Eu sei que as Escrituras não vão nesse sentido de anjos agora, não. Mas eu vou ter que passar por isso. Coisa linda, Senhor Deus. Que nós sejamos muito fortes em nossas orações, muito... Eu digo fortes, frequentes, tenhamos confiança em Ti, porque forte és Tu. Mas que nossas orações encontrem poder do Teu trono e, ao mesmo tempo, sejam muito cuidadosas, muito respeitosas à Tua vontade revelada na Bíblia e à Tua vontade impressa no nosso coração. É em nome do Senhor Jesus Cristo, este mesmo, nós falamos tanto dele aqui agora, que nós pedimos e agradecemos. Amém.